Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia. Este é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican Media, deste sábado, 15 de maio, nos estúdios Raimundo Lima. O Santo Padre recebeu em audiência na manhã deste sábado no Vaticano, no âmbito de suas atividades, às 9 horas, o prefeito da Congregação para os Bispos, Cardeal Marco Ellé. Às 10 horas, recebeu John Kerry, enviado especial para o clima do presidente dos Estados Unidos. Às 10h30, recebeu o núncio apostólico na Holanda e representante permanente da Santa Sé junto à Organização para a Proibição das Armas Químicas, Donaldo Cavalli. Às 11 horas, recebeu o arcebispo de Taranto, na Puglia, sul da Itália, Dom Filippo Santoro. Às 11h30, recebeu o bispo de Posadas, na Argentina, Dom Juan Rubem Martínez. E ao meio-dia recebe, na Sala Clementina, os membros da Associação Meter, um grupo de 50 pessoas.
Cari fratelli e sorelle, voi avrete in questo tempo la consultazione carismatica italiana. Io vorrei avvicinarmi, essere con voi, almeno con un...
Queridos irmãos e irmãs, vocês têm este tempo, a consulta carismática italiana. Gostaria de me aproximar, de estar com vocês, pelo menos com uma telemensagem. Com estas palavras, por ocasião do encontro por um diálogo fraterno sobre o tema Fraternidade em Cristo, promovido em modalidade online pela Consulta Carismática Italiana e formada por católicos e pentecostais na Itália, o Papa Francisco dirige-se numa mensagem em vídeo aos participantes na manhã deste sábado, 15 de maio, em que ressalta a importância da fraternidade e do caminho comum entre as duas profissões de fé. O Santo Padre prossegue agradecendo por este trabalho que fazem há anos, todos os anos, desde a celebração em 1992 em Bari, no sul da Itália. E hoje é um encontro que vocês estão fazendo sobre o tema da fraternidade. É um encontro de diálogo fraterno, destaca o Pontífice. O guia será a palavra do Senhor. Ide a meus irmãos e dizei-lhes que subam a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus, frisa Francisco, referindo-se ao tema do encontro. Jesus nos envia para anunciar que Ele está conosco, está diante do Pai, nos acompanha. E como cristãos, sem explicitar as divisões que ainda existem, mas que não nos impedem de trabalhar juntos, caminhar juntos, lavar os pés uns dos outros. Lembremos-nos de Bari, para servir juntos, prossegue o Papa, convidando-os à fraternidade. O Santo Padre conclui.
Eu me unisco a voi e participo. Espiritualmente di questo incontro, di questa vostra riunione, prego con voi, prego per voi.
Uno-me a vocês e participo espiritualmente deste encontro, desta reunião. Rezo com vocês, rezo por vocês e peço-lhes que rezem também por mim. Irmãos e irmãs, muito obrigado por fazerem isto, este sinal de fraternidade. Obrigado. O arcebispo de Cidade do Panamá, no Panamá, Dom José Domingo Ulloa Mendieta, presidiu na quinta-feira, 13 de maio, num campo adjacente à sede da Conferência Episcopal Panamenha, a cerimônia de colocação da pedra fundamental de uma capelinha dedicada à Nossa Senhora de Fátima. A estrutura será idêntica à das aparições em Portugal. Esta é a quinta reprodução da capelinha da Cova da Iria, depois das construídas no Brasil, nos Estados Unidos, em Porto Rico e nas Filipinas. A celebração contou com a presença do núncio apostólico da Santa Sé no Panamá, Dom Luciano Russo, e do embaixador de Portugal no país centro-americano, Gonçalo Teles Gomes. Este é um momento especial de grande alegria e bênção para a Igreja Arquidiocesana. É um sonho tornado realidade, disse Dom Ulloa Mendieta. Colocando a pedra fundamental da capelinha, relata um comunicado à imprensa, o arcebispo também colocou uma pequena estátua de Nossa Senhora de Fátima e uma imagem de São José para acompanhar a construção do local de culto e aqueles que quiserem ir lá em peregrinação. O presidente do capítulo panamenho do Apostolado Mundial de Fátima, Tomás Vasquez Polo, explicou que o local será um lugar de peregrinação, acessível somente a pé, com percursos e jardins que permitirão aos visitantes meditar e rezar num clima de recolhimento. A reprodução da Capelinha das Aparições no Panamá foi autorizada pela Reitoria do Santuário de Fátima e pelo Conselho Coordenador em carta datada de 24 de julho de 2019. O pedido havia sido encaminhado pelo Arcebispo de Cidade do Panamá. O Santuário de Fátima concede esta autorização como sinal de comunhão com a Arquidiocese e toda a nação do Panamá, com a esperança de que, através da construção da cópia da capelinha, cresçam a devoção da oração do terço e a prática dos cinco primeiros sábados em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, diz a carta. A Capelinha das Aparições é o coração do Santuário de Fátima, pois é o lugar onde a Santíssima Virgem falou aos três pastorinhos Jacinta, Francisco e Lúcia pela primeira vez em 13 de maio de 1917 e depois mais quatro vezes. Prêmio Francisco de Assis e Carlo Acutis vai para o Instituto Seráfico de Assis. Os detalhes com o colega Jackson Erpin.
O Instituto Seráfico de Assis, fundado há 150 anos, é o vencedor da primeira edição do Prêmio Internacional Francisco de Assis e Carlo Acutis por uma economia de fraternidade. O reconhecimento, anunciado em outubro de 2020, por ocasião da beatificação do jovem Carlo Acutis, foi instituído pelo Santuário do Despojamento, da pequena cidade da Úmbria, com o objetivo de promover uma renovação da economia marcada pela fraternidade, a partir da condição e dos interesses dos mais humildes e desfavorecidos. Queremos encorajar processos econômicos fraternos a partir de baixo, explica o bispo de Assis, Dom Domênico Sorrentino, em que pessoas com escassas possibilidades econômicas em qualquer parte do mundo, mas especialmente nas regiões mais pobres, se reúnam em torno de válidas ideias de planejamento, contando, sobretudo, com capital da fraternidade. O Instituto Seráfico encarna esses objetivos. Destinado ao acolhimento de pessoas com deficiências múltiplas graves, é um lugar onde o amor se respira de forma concreta e as tecnologias mais avançadas são colocadas a serviço dos mais desfavorecidos, sublinha o prelado. Não há dúvidas de que, acrescenta, desde suas origens e no seu desenvolvimento, o Instituto tem operado na lógica da economia de fraternidade. Cerimônia de entrega do prêmio terá lugar no sábado, 15 de maio, e será precedida por um momento de reflexão online, que terá início às 16 horas, horário italiano, sobre o tema Uma Economia da Fraternidade no Pós-Pandemia. Entre os participantes, a prefeita de Assis, Stefânia Proietti, irmã Alessandra Smerilli, subsecretária do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, para o Setor da Fé e Desenvolvimento, e a presidente do Seráfico, Francesca Di Maolo. Cerimônia de entrega do prêmio decorrerá online a partir das 17h30 com o pronunciamento de Dom Domênico Sorrentino e as conclusões da ministra Érica Stefani. No dia seguinte, domingo, 16 de maio, às 11 horas, no Santuário do Despojamento, o cardeal Raniero Cantalamés, pregador da Casa Pontifícia, presidirá a Santa Missa. Todos os eventos poderão ser acompanhados ao vivo no site e nos canais sociais da Diocese de Assis e do Santuário do Despojamento. Que no próximo domingo, 16 de maio, seja celebrada em cada catedral das dioceses, nas várias paróquias do país, uma missa em sufrágio pelos mortos devido ao Covid-19. O convite foi endereçado aos bispos paraguaios pelo secretário-geral da Conferência Episcopal do Paraguai, o bispo de Benjamim Aceval, Dom Amâncio Benito Escândia, que propôs uma ação conjunta de natureza eclesial nesse sentido. Esse mês de Maria, da Mãe e da Pátria, é uma oportunidade para unir as nossas súplicas e essas intenções familiares e comunitárias em torno da Eucaristia, fonte e ápice da vida cristã, sublinha a nota da Conferência Episcopal Paraguaia enviada à agência FITES. Se a primeira onda de coronavírus atingiu o Paraguai menos do que outros países, a segunda se mostrou mais devastadora. Em março, os paraguaios protestaram nas ruas pela má gestão do governo sobre a situação da saúde e a crise econômica e social resultante da pandemia. Os bispos têm feito constantes apelos à paz e incentivado a população a seguir diretrizes de saúde. Na atual emergência, é Claro que todos devemos ser solidários para fazer o bem, evitando o pior. Seis proeminentes ONGs cristãs de Bengaluru, capital do estado indiano de Karnataka, se uniram para ajudar as pessoas afetadas pela pandemia, lançando no sul do estado indiano um programa de assistência alimentar chamado Corona Care Bengaluru. O programa, que começou em 25 de abril, levando ajuda a 30 pessoas, chega agora a mais de 1.000 a cada dia, declarou a UCA News padre George Kanantanam, fundador da HOPE e secretário nacional da Associação Católica de Saúde da Índia. O sacerdote contou que os voluntários das organizações percorrem a cidade para distribuir pacotes de alimentos contendo arroz, pão, lentilhas, vegetais e ovos, e apesar dos desafios da pandemia, nunca pararam. Corona Care, mesmo durante a primeira onda, conseguiu de fato fornecer mais de 100 mil máscaras e kits de sobrevivência para mais de 26 mil pessoas em Bengaluru, ajudando pessoas com hanseníase e HIV, além de deficientes físicos, bem como refugiados imigrantes. As ajudas também chegaram a cerca de 1.500 famílias tribais nas florestas distantes de Karnataka, com a distribuição de 40 mil pacotes de alimentos cozidos. Os voluntários também levaram ajudas a mendicantes nas ruas e aos motoristas de ambulâncias que aguardam por horas intermináveis em frente aos crematórios. Agora, acrescentou o sacerdote, estamos colaborando com a Associação Britânica de Médicos de Origem Indiana para fornecer segurança alimentar a 1.000 famílias tribais afetadas pela Covid no distrito de Wayanad, em Kerala. E o nosso último esforço, antecipou ele, será o de criar um centro de tratamento Covid em Bengaluru para aqueles que precisam de cuidados básicos, visto que há uma grande falta de leitos hospitalares. A Caritas Argentina apresentou o balanço anual sobre a distribuição e destinação das doações recebidas em 2020. Um ano difícil, devido à enorme crise que atingiu principalmente os setores mais vulneráveis e que, no entanto, a solidariedade e esforço dos argentinos permitiu a concretização de uma grande ajuda destinada a mais de 3 milhões e 200 mil pessoas também, com a distribuição de mais de 10 milhões e 400 mil quilos de alimentos, entre outras ações. O relatório, publicado no site da entidade, revela os resultados dos programas de promoção humana que a Caritas Argentina desenvolve regularmente durante o ano e que, apesar das duras limitações da emergência, não foram interrompidos. Assim, em 2020, a Caritas aplicou cerca de 5 milhões e meio de dólares em programas relacionados com a educação, a primeira infância, pessoas com dependências, economia social e solidária, habitação, desenvolvimento institucional e programas diocesanos realizados nas 24 províncias. Os programas, desenvolvidos com um amplo trabalho articulado em rede com mais de 40 instituições do setor privado, público, nacional, provincial, municipal, acadêmico e da sociedade civil, contribuíram para o desenvolvimento e a promoção de 127.913 destinatários, incidindo positivamente também, indiretamente, em outras centenas de milhares de pessoas que compõem seus grupos familiares e suas comunidades. O dinheiro arrecadado, especifica a nota, provém de várias fontes. Contribuições de doadores privados, 28%, empresas e organizações, 22%, subsídios do Estado para programas sociais específicos, 31%, cooperação internacional, 8%, entre outros. Esses percentuais não refletem as doações recebidas por meio de serviços ou em espécie que muitas empresas fornecem para diversos fins. A nossa principal preocupação na Caritas é a promoção humana, para a qual procuramos gerar e dar respostas integrais aos problemas da pobreza a partir dos valores da dignidade, da justiça e da solidariedade, declara a instituição. E acrescenta que, por essa razão, além de atender às situações de emergência, o trabalho visa a formação, capacitação e o acompanhamento de pessoas e comunidades. Nesse sentido, destaca que a prestação de contas permite ver que questões importantes como a educação, o cuidado com a infância, a promoção do trabalho, construção de moradias ou monitoramento de dependências foram abordadas apesar da incidência da crise causada pela pandemia. A Caritas Argentina agradece as pessoas que estão por trás de cada uma das ações da Caritas e que, com o balanço, podem vir a compreender o profundo impacto que suas doações têm na vida de muitas pessoas. Para nós, afirma, por detrás dos números frios existem pessoas. Há rostos que conhecemos pelo nome e sobrenome. a famílias, comunidades que trabalham, crianças que sonham, mães que sofrem, pais que anseiam por um futuro, avós que doam sabedoria, excluídos que esperam.